Muito obrigado, presidente Paim. Cumprimento o senador Mozarildo, senador Rubem Figueiró, a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Senado, pela TV Senado. O Tião hoje está no interior do Acre, como faz sempre, indo a Taumaturgo. Eu, lamentavelmente, não estou. O senador Aníbal está acompanhando. E ele depois participa de uma bela procissão de São Francisco. Hoje é dia de São Francisco. E ele participa em Tarauacá, é fantástico. Eu já tive a oportunidade de participar, inclusive estou fazendo postagem daqui a pouco na minha página com a oração de São Francisco. Agora temos o Papa Francisco, que tem posto em prática lições que São Francisco nos deixou. Eu queria, antes de falar, porque pretendo falar, sobre a não aceitação por parte do TSE das assinaturas necessárias, ou seja, o TSE rejeitou o registro do Rei de Solidariedade da ex-senadora, minha conterrânea, minha companheira de Acre e durante muitos anos de PT, Marina Silva. Antes, porém, eu queria fazer aqui um agradecimento ao presidente Renan. Ontem nós recebemos, lamentavelmente, alguns colegas também ligados ao futebol, Vossa Excelência que foi atleta, tem que dizer que foi há muito tempo, né, pai? Senão vão duvidar.
Só dizer que eu joguei no Flamengo de Caxias e ele não existe mais, eu não vou dizer a época que eu joguei futebol.
E nós recebemos, então, ontem, um grupo de dirigentes de clube, inclusive o presidente do meu clube, do Botafogo, Maurício Assunção, e nós tínhamos, além do Maurício Assunção, o vice-presidente para o Centro-Oeste da CBF, o Weber Magalhães, o presidente do Vitória, Alex Portela, e o presidente do Curitiba, Wilson Ribeiro de Andrade. É uma comissão criada de dirigentes de clubes que estão tentando estabelecer um diálogo e que eu apoiei, e que, de alguma maneira, eu estimulei que fizéssemos a reunião, inclusive aos meus conterrâneos e companheiros aqui que me acompanham. Eu estou nessa foto do Jornal do Senado segurando a camisa do Botafogo. Do outro lado tem uma vermelha e preta, mas não é a do Flamengo, porque o pessoal do Flamengo vai começar a fazer brincadeiras comigo. Isso aqui é do Vitória da Bahia, que é vermelho e preto. Estou explicando, inclusive, para o pessoal do Acre, senão eles vão dizer que eu estou virando a camisa. Mas o propósito nosso é bem objetivo, presidente Paim. Os clubes hoje estão passando por grandes dificuldades. Eu ouvi ontem de que grandes clubes podem não começar o ano que vem, independente de estarem na Série A, Série B, por conta da crise que o futebol brasileiro vive. Agora, se nós, depois de 60 anos, vamos realizar a Copa do Mundo, nós tivemos aí a construção, questionada ou não, mas o fato é que nós temos novas arenas, nós temos, vamos sediar um dos eventos de maior audiência do mundo, que é a Copa do Mundo, e nós podemos ter o seguinte cenário: vamos estar sediando o maior evento do futebol mundial e vamos estar vivendo a maior crise dos clubes. E acho que quem faz o futebol são os jogadores, os torcedores e, essencialmente, os clubes. Então, a posição é clara, é fazer um apelo ao ministro Aldo, que já recebeu essa comissão, fazer apelo ao Ministério da Fazenda. Os clubes não estão querendo perdão de dívida. A matéria expõe isso no Jornal do Senado, que está muito bem feita, como sempre, pelos profissionais que trabalham aqui. Os clubes estão querendo pagar, querem fazer uma espécie de lei de responsabilidade fiscal dos clubes, onde você tenha na fonte retenção de receitas, como do Time Mania, para pagamento de dívidas. Mas você não pode viver uma situação do futebol hoje onde um técnico ganha R$800 mil por mês. Para quem não sabe, isso é o salário de 4 anos de um senador. Salário direto é 4 anos. Um mês ganha 4 anos o que ganha um senador da República. E eu quero saber quem vai bancar isso. Eu ouvi deles ontem. Eu ouvi um dirigente de clube dizer que um técnico pediu um valor perto desse. E ele falou, mas eu não posso pagar, o clube não tem como pagar R$800 mil por mês. Ele falou, então, eu vou ficar aqui aguardando um outro presidente de clube desesperado me contratar. Porque quando a torcida vai para cima pelas derrotas, o desespero bate e a gente é contratado por valores como esse. Agora, ou a gente estabelece uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para os clubes, onde prevaleça o direito do jogador. Inclusive, o que é mais lamentável no futebol, eu conversava isso com o presidente Lula já há algum tempo, e ele é uma pessoa muito preocupada, o mais lamentável nessa questão do futebol é que você tem garotos talentosos de 13, 14, 15 anos, que já são parte de negócio, e aí são muitos deles de família muito pobre, viram negócio, daqui a pouco ficam famosos da noite para o dia, com contas milionárias, e aí perdem a cabeça. O Lula, o presidente Lula, defendia, inclusive, que tivesse um certo um jeito de nós termos um acolhimento, uma estrutura que possa acolher a família e esse atleta para que ele não corra risco. Porque imagine uma pessoa muito pobre, humilde, o sucesso ou a fama, o dinheiro, destrói a vida de qualquer um, se ele se deixar levar, e é o que a gente vê muitos exemplos. Então, o futebol precisa de cuidado, e acho que o Brasil tem que fazer isso antes da Copa do Mundo. Os clubes precisam estar também melhores depois dessa Copa do Mundo, 60 anos depois de realização de 50. E a proposta nossa é de fazer uma mediação, o presidente Renan está se dispondo a fazer uma mediação onde se possa criar essa espécie de lei de responsabilidade fiscal de clubes. Então, cumprimento a todos que participaram da audiência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, colegas, companheiros que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, senador Pedro Simão, que acaba de chegar, Vossa Excelência acompanhou ontem a sessão. Eu vim à tribuna hoje, primeiro orador, a lamentar e fazer um registro aqui sobre o desfecho desse episódio envolvendo a criação da Rede Sustentabilidade. O jornal Correio Brasiliense, que é o nosso jornal aqui de Brasília, traz uma farta matéria sobre o tema. Li hoje um artigo muito interessante da senadora Marina na Folha de São Paulo. Queria cumprimentar essa turma nova que está chegando aqui. Hoje é a segunda turma, salvo engano, de alunos que nos visitam. Mas eu vi hoje, senador Pedro Simão, o artigo da Marina na Folha de São Paulo, presidente Paim, é um artigo muito interessante, e lá fala, tem uma frase ou uma constatação que eu assino embaixo, que diz, é interessante, os partidos que buscam registro para depois buscar base social, passam. O partido que tem uma base social, que tem traz inovações e só precisa do registro, não passa. Não estou aqui querendo fazer uma crítica ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não. Ou muito menos ao voto dos juízes, dos ministros, das ministras, a ministra Carmen Lúcia, não. Não estou fazendo crítica, até porque o TSE existe por conta de lei criada nessa casa. E ele funciona em função das leis que nós criamos. Mas nós estamos aqui com o calendário, o jornal preenche as suas mais importantes páginas, como todos os jornais do país hoje, manchetes como o saldo do troca-troca partidário, e exatamente no meio desse noticiário, nós temos, eu acompanhei ontem de casa, nós tivemos essa decisão do TSE que não acatou o registro ainda do Rede Sustentabilidade. Partido que eu assinei, como a lei permite, sou do PT, estou muito bem no PT, meu partido tem uma história, tem sérios problemas, mas tem um legado importante feito, principalmente depois de Lula e Dilma no governo, tenho muito orgulho do resultado, como sei que a Constituição nossa, onde estamos celebrando 25 anos dela, também tem um legado, que é a inclusão social nesse país, que é a melhoria do nosso país, é fato. Agora, o artigo, inclusive, da Marina, de hoje, ela faz essa constatação. Partidos que buscam registro primeiro e depois buscam a representação social, conseguem registro. O dela, o Rede Sustentabilidade, tem um movimento social, tem um movimento legítimo, inovador da sociedade, carregado por muitos jovens e militantes de toda parte do Brasil, e que apenas buscava o registro para poder fazer a disputa institucional, esse não consegue. E essa trajetória do Rede Sustentabilidade, inclusive na parte, e eu quero aqui...
Senhor Dom Jorge, me desculpe, mas eu sei que para eles é importante...
Claro.
Os alunos que estão saindo, saber que estão ouvindo o ex-governador do Acre, primeiro vice-presidente dessa casa, senador Jorge Viana, então estudante do Centro de Ensino Fundamental 206, do Recanto das Emas, sejam todos bem-vindos, e leve essa imagem do Senado, que mesmo em sexta-feira o Senado continua atuando, debatendo, e com discursos brilhantes como esse, o senador Mozarilto, e ali o nosso decano, que é o senador Simon Franciscano, ali o senador Cristóvão, aqui de Brasília. Enfim, sejam todos bem-vindos. Leve um abraço de todo o Senado a suas familiares e amigos e ao colégio. Obrigado, professor.
Mas, caro presidente, agora chegou também o colega Cristóvão, que está sempre aqui na sexta. Hoje, senador Pedro Simon, Vossa Excelência certamente já fez as orações. Dia de São Francisco, abri falando que o Tião vai estar lá em Tarauacá. Uma das procissões mais bonitas que eu participei é em Tarauacá, o dia de São Francisco. E é interessante porque, veja como é que são as coisas. Tarauacá é um município muito especial do Acre e o padroeiro é São José. Mas a população é apegada a São Francisco. Então, com todo respeito a São José, no dia de São José tem a missa, tem tudo, mas não tem uma festa como tem. Mas quando é o dia de São Francisco, aí o povo na rua e vem gente dos seringais. Eu sempre, quando posso, participo da procissão, da festa de São Francisco, em Tarauacá, que tem como padroeiro São José. Então, são as coisas do nosso povo que tem um jeito muito próprio de lidar com tudo, principalmente com sua fé. E eu falei de termos um Papa Francisco, é um dia de São Francisco que celebramos tendo um Papa Francisco que procura pôr em prática... as belíssimas lições de vida que São Francisco nos deixou. Mas, enfim, eu volto aqui. O senador Cristóvão, inclusive, na última sexta-feira, nós inauguramos aqui a sessão tratando desse tema. E eu digo que nós podemos perguntar, caro presidente Paim, caros colegas, o que a democracia ganhou, o que os partidos tiveram de fortalecimento, o que a representação do parlamento ganhou com esse troca-troca partidário vivenciado nos últimos dias. Eu acho que nós só perdemos. A democracia brasileira só perdeu. Porque nós estamos fazendo as coisas do pior jeito. É um jeitinho para que as pessoas possam trocar de partido sem ficar caracterizado em fidelidade partidária. E, lamentavelmente, foi o próprio Supremo que colaborou para que tivéssemos, que estejamos vivendo situação como essa. Quando ele falou que não poderia ter barreira para a criação partidária. Olha, não pode ter barreira para a criação partidária, mas o Rede Sustentabilidade encontrou uma barreira. Tinha as assinaturas, a própria ex-ministra Marina coloca muito bem, tinha as assinaturas, os cartórios entenderam que a assinatura de um jovem que ainda não votou não pode ser considerada, e de idosos que votam não obrigatoriamente também não poderiam ser... Enfim, o certo é que as regras no Brasil continuam frágeis e elas estimulam os profissionais da política e prejudicam aqueles que vêm com o sonho, com o sentimento. Eu devo dizer que alguns criticam, mas o Rede Sustentabilidade teve muita propaganda, teve muito apoio da grande imprensa. Eu acho que a grande imprensa fez certo, é uma novidade, é notícia. Um partido vindo da maneira que veio, tentando inovar nos conceitos, tentando inovar na maneira de organização, mobilizando jovens, é um partido novo, que vem para somar no meio desse cipoal de partidos que não tem, muitos deles, justificativa, a não ser de que são partidos cartoriais, para negociar tempo de televisão e fundo partidário. O Rede Sustentabilidade veio de um movimento. Como veio o nosso PT? Como é que nasceu o PT, senador Paim, Vossa Excelência, que é fundador? O PT, aliás, o Rede Sustentabilidade, em outro tempo, 30 anos depois, está repetindo a trajetória do PT. De onde veio o PT? O PT veio do movimento social. O PT veio das ruas. O PT veio em função de um movimento de trabalhadores, trabalhadoras, que se disseminou no Brasil e teve como um dos berços o ABC Paulista, na luta por direitos, por cidadania, por democracia. E muitos falavam do presidente Lula, eu não estou querendo fazer nenhuma comparação,